Programa Ponto de Vista.
Muito bem, todos estamos com o programa Ponto de Vista, transmitido aqui do Estúdio 2 da Cidade Dourados pela Rádio Coração 95.7 para o Brasil e o mundo. Lembrando que a rede mundial de computadores você pode escutar em todos os lugares do mundo. Aliás, de vez em quando nós temos participações aqui da Europa, do Japão, né? Agradecemos a sua audiência. Lembramos que algumas pessoas estão nos acompanhando exatamente pela rede mundial de computadores. O Maico Jorge, que é sempre ouvinte, a Sandra Mara, lá em Curitiba. Aqui nós temos a Vilma Martins, o Kleber Sampaio e a Rosana da Silva. Vocês, um abraço. E já chegaram outras perguntas aqui, né? Sobre esta questão da dengue. Alguém disse aqui que os agentes não receberam uniformes, sendo que vêm recursos federais e também os recursos das multas, já que as multas são muito comuns em Dourados, em todos os campos, sobretudo também nesse campo das multas aplicadas em relação à dengue. Onde é que esses recursos estão sendo aplicados?
Essa é uma pergunta de um funcionário de endemia, né? E os recursos, eu quero deixar bem claro, os recursos federais, eles vêm, alguns já destinados para categorias. No caso dos agentes da endemia, vem um valor, a vigilância sanitária vem outro valor, para o SAMU vem outro valor. E esses valores, por exemplo, no SAMU, nós temos um recurso que chega a torno de R$78 mil mês. Mas nós gastamos só com médicos que atendem o SAMU mais de R$200 mil por mês. Só médicos, plantonistas. E aí vem os outros funcionários que trabalham ali também, fora a despesa. Assim como os agentes de endemia, da vigilância, da mesma forma vem um recurso que não paga a folha de pagamento, não dá para pagar a folha de pagamento. Tá certo? Então, são situações que a gente passa, às vezes, por algum constrangimento. Como, por exemplo, o uniforme. É aquela velha história que o Dr. Baldassi falou. É a tal da burocracia. Quando a gente faz, isso aí nós já solicitamos isso daí, esses uniformes, mas infelizmente se passa, se perde nessa burocracia e às vezes passa um ano e a gente não consegue adquirir. Tá certo? Então, quero dizer a todos os agentes da endemia que nós já providenciamos isso aí há muito tempo e estamos na expectativa de qualquer momento isso aparecer.
Aqui alguém está contestando a questão dos repasses como algo visto como sendo algo pouco, né? Porque disse que você tinha tanto dinheiro para o escândalo, né? da questão da saúde em Dourados, então é sinal que tinha muito dinheiro. A pessoa está perguntando assim, se esse dinheiro de fato é tão pouco, se esses repasses de fato são tão poucos, porque se foi exatamente nessa secretaria no passado que houve um escândalo tão grande.
Sobre o escândalo, eu quero te dizer que eu não conheço na Secretaria de Saúde agora. Nunca ouvi falar em nenhum momento que houvesse algum escândalo na Secretaria de Saúde. Se no passado teve, e teve, não é? Houve situações daquelas, esses responsáveis estão respondendo à justiça por aqueles problemas que tiveram, que fizeram. Quando se quer fazer uma corrupção, não se faz só onde tem muito dinheiro, se faz onde tem muito e tem pouco, ou seja, onde tem. E eu, sinceramente, é uma pergunta que não pertinente nesse momento, porque esta é uma administração séria. Né? A administração do prefeito Murilo não tem nenhum escândalo sobre corrupção, nenhum momento, em nenhuma pasta. Então, quem faz uma pergunta dessa está desatualizada. Ela ainda está lembrando 2010 para trás. E isso tem que ser muito bem avaliado. E saber fazer a diferença de quem fazia e quem hoje está na Prefeitura de Dourados.
Na realidade, ela está contestando a questão dos repasses, né? Ela disse que se os repasses são tão poucos no passado, acho que é isso que ela está dizendo, não teria tanto dinheiro para escândalo, né? Ela necessariamente não fez uma acusação a essa administração. Ela está contestando o número, a quantidade de recursos, né? se são tão poucos assim que não dá para atender a população?
Não falei que o recurso ele é pouco. O recurso da saúde, eu falei, nós temos em Dourados 14 milhões de reais. É um valor alto, quando se fala em valor total. Mas e o que é que nós temos que fazer com esses 14 milhões de reais? Além de pagar a folha dos nossos funcionários, nós temos mais de 1.800 funcionários só na Secretaria de Saúde. E mesmo assim, ainda falta alguns profissionais em algumas áreas, que ainda precisamos de mais. A Secretaria hoje ela é muito grande, a sua necessidade maior ainda. Então nós precisamos hoje reestruturar essa secretaria, e o recurso ele é insuficiente, apesar de se falar 14 milhões é muito. É muito para ser administrado na Vila Juti, na cidade de Juti, tá certo? Em Douradina é muito, mas para Dourados, que tem 200 mil habitantes e atende a toda a região de mais de 800 mil habitantes, ela é insignificante.
Audácio, o que é que você acha que é possível fazer para melhorar essa questão da saúde aqui na nossa região? Você que acompanha aí esta realidade há tanto tempo, que é envolvida, é militante nessa área também.
Olha, a responsabilidade é de todos. Né? É do gestor municipal, da administração federal, estadual também, que tem que repassar os recursos suficientes. A responsabilidade também é da sociedade. A sociedade tem que colocar, fazer o seu meia-culpa nessa história toda, porque também tem culpa em tudo isso. O doutor Sebastião falou uma coisa interessante, né? Problema da dengue. Né? Pois é, se reclamava tanto da dengue, mas não se cuidava do quintal. Tem outras coisas que a sociedade também tem que fazer. Lembre-se, quando nós saímos de noite, e isso quase todos os dias da semana, sempre se encontra o pessoal bebendo ao lado do carro. A população bebe muito e dirige. Os acidentes que acontecem, que chegam ao pronto-socorro e eu atendo em pronto-socorro, acontece muito por causa do abuso do álcool e abuso da velocidade. A população tem que entender que tem que tomar, não pode fazer coisas erradas também. Quando o SAMU, o Sebastião acabou de falar do problema do SAMU, né? O SAMU sofre muito ainda por causa de trote. Quem que liga para o SAMU dando trote? População, a pessoa faz isso de uma forma totalmente irresponsável, né? Então tem que tomar providência nesse sentido. As motos, 70% dos atendimentos de urgência de acidentados são de acidentados de moto, né? Aqui uma medida simples, não custa nada, mas podia ser adotado como obrigatório, é o uso da proteção das motos, né? O mata-cachorro, que o pessoal fala, proteção embaixo do escapamento. Isso só evitaria um grande número de amputações. A sociedade tem que, né, quem usa moto tinha que tomar essa providência, e aí sim a administração pública exigir isso também, colocar isso como lei de trânsito. Então é necessário que a população saiba disso. Se falou dos escândalos que aconteceram no passado, e a população também tem que entender que a população que elegeu, né, vereadores e prefeito envolvido em escândalos também votou mal. A população tem que entender que ela é responsável também pelo voto que coloca na urna. E história de venda de voto, de comércio de voto, ocorre em todas as eleições. Então, quem está vendendo voto hoje, sabe que amanhã vai faltar o médico no posto, vai faltar depois recursos, os exames vão demorar, falta remédio. Essas coisas estão fazendo falta depois. Quem elegeu mal hoje vai pagar as consequências disso amanhã. A população tem que fazer a sua parte. Não é só cobrar só dos gestores, é necessário também que a população assuma a sua responsabilidade.
Muito bem, doutor Sebastião, aqui uma afirmação e também uma pergunta: como está a questão da leishmaniose no nosso município? Porque parece que seis pessoas que tiveram já o contágio e uma veio a óbitos. Como é que isso está aqui no nosso município? Depois também, uma outra pergunta que o senhor já pode colocar aqui, da Maria José de Vila Formosa. Ela pede a benção ao padre, já está abençoada, para você, a benção para você e sua família. E diz assim: Dourados é obrigado a atender os pacientes de outros municípios? Então, essas duas perguntas.
Realmente, a leishmaniose está presente na nossa cidade, não é? Ela é originada também por deficiências na prevenção, mas a população que deixa seus animais soltos nas ruas, não é? Onde eles vão adquirir essa doença e aí a seguir transmitir para a população. Então existe, nós tivemos já em um ano esses casos aí citados, é uma verdade. Mas o trabalho preventivo continua, estamos fazendo firmemente nisso daí. Então é uma realidade mesmo, não é nada alarmante, mas existe.
Agora, em relação à questão, à outra pergunta, Dourados é obrigado a atender pacientes de outras cidades?
Hoje, dentro do nosso sistema único de saúde, que é o SUS, as regiões maiores e com maior estrutura, dentro de uma pactuação, no caso aqui estadual, e isso se estende para todo o país, se faz essa pactuação onde nós absorvemos esses pacientes dessas regiões mais carentes. Porque a gente tem que observar também como que uma cidade pequena como Douradina vai ter um grande hospital para resolver todos os problemas da sua população. E assim das outras cidades pequenas. Então, esses pacientes mais graves, eles são direcionados, no nosso caso, aqui para Dourados. Então, nós absorvemos esses pacientes. Agora, também vem uma outra situação. Só que a população abusa disso daí. Vêm pacientes para cá para fazer consultas simples, exames simples que poderiam fazer na sua cidade, e a nossa população residente em Dourados acoberta isso. Porque elas dão endereço deles como se eles residissem em Dourados. Porque esses atendimentos são feitos através para os residentes em Dourados. Não é? Existe o cartão SUS que identifica esses pacientes como residente em Dourados. E quem dá essa guarida é a própria população de Dourados.
O Baldassio, o que os municípios aqui da nossa macro-região, né, que já que são 33, né, poderia fazer para evitar esse tipo de coisas, né? Porque, de fato, se tem um médico, pelo menos um clínico geral lá no seu município, você não faz a consulta, vem para cá, sobrecarrega, de fato, aqui o sistema aqui em Dourados. O que os municípios poderiam fazer para ajudar a cidade de Dourados nessa questão?
A verdade é que quando diz que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Tem uma dificuldade muito grande. Os municípios também sofrem, eles recebem um repasse muito pequeno. E existe muito desconhecimento. Muita gente vem para Dourados porque dizer, bom, Dourados é um grande centro, tem médico melhor, né? Então vem direto para cá para buscar esses atendimentos. Né? Quando nesses municípios poderiam ser atendidos e ser encaminhados de uma forma mais correta. Agora é verdade, né? Está faltando a deficiência geral, né? E a população quer resolver seu problema, quer ser atendido. Então existe uma dificuldade geral nisso tudo. Se os municípios se esforçarem para ter um bom atendimento à população, e olhem, em alguns lugares, aqui fala o Hospital da Vida, o pessoal é internado nos corredores, nesses municípios, né, tem sempre vaga nos hospitais. São hospitais pequenos, mas não está sobrando vaga. Os pacientes podem ficar internados mais confortavelmente lá. Tem o outro lado disso. A população, às vezes, num município pequeno, que tem uma doença que não é de grande gravidade, que precisa de ser atendido num centro de referência, é atendido de uma forma muito mais rápida e confortável num município pequeno.
Agora, doutor Sebastião, outra pergunta, o pessoal está participando, vê que esse tema é importante, né? O Valdir Ferrari diz o seguinte: está com um exame de vista para ser marcado desde maio, precisa fazer uma cirurgia urgente, pois está perdendo a visão, e não consegue fazer os exames necessários, pois o aparelho está quebrado, ou não tem médico para realizar o mesmo.
Vamos entrar, quando nós entrarmos no tema hospital universitário, nós vamos dar essa resposta aí, certo?
Então já vamos entrar no tema do hospital universitário, né? O senhor ainda há pouco falou que algumas coisas vão ser retiradas de lá, né? E onde esse pessoal vai depois, se for tirado de lá?
Então veja.
É uma pergunta que outra pessoa já tinha feito aqui.
Então veja bem, quando eu falei que a assistência hospitalar de Dourados, ela é feita pelo hospital por um contrato com o Hospital Evangélico, que administra o próprio Hospital Evangélico e o Hospital da Vida. E também nós temos um contrato com o Hospital Universitário. Esse Hospital Universitário é que é responsável para fazer todo o atendimento de obstetrícia e ginecologia, fazer todas as cirurgias eletivas aqui de Dourados. E aí entra a pergunta, né, da pessoa que está ficando cega, perdendo a visão, e a cirurgia de catarata. Provavelmente ele está se referindo a uma cirurgia de catarata. E os exames também. E nós não temos a resposta do Hospital Universitário para a realização desses exames. Então, nós estamos, o contrato vencendo agora, nós estamos reestruturando esse contrato, onde nós vamos absorver estas cirurgias. Nós vamos determinar a realização delas. Porque hoje nós encaminhamos esse paciente aí, o Valdir Ferrari, que foi atendido num posto de saúde, numa unidade de saúde, e lá foi encaminhado ao hospital, e lá não conseguiu realizar a sua necessidade. Então, é esta que é a mudança grande que nós vamos fazer, além da administração do Hospital da Vida. Então, nós vamos trazer para nós esta responsabilização, para que nós possamos realizar esta cirurgia. Aí sim, eu quero ser responsabilizado pelo Valdir Ferrari por não ter conseguido realizar a sua cirurgia e o seu exame. Hoje, quando se faz essa afirmativa com razão, porque não conseguiu realizar, o culpado é o secretário ou é o prefeito, tá certo? Mas quem é que, na verdade, não está executando? É o contratado. Esse contrato, nós vamos dividi-lo ao meio. Nós vamos dividi-lo ao meio e nós vamos fazer essas cirurgias eletivas e nós vamos fazer esses exames. Nós estamos nos estruturando para isso.
É, aqui do Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular, uma pergunta, né, com algumas afirmações também pelo meio. Muitos dos atendimentos de saúde em Dourados poderiam se resolver antes que ele aconteça. Um exemplo, campanha de prevenção, acidente de trânsito, o Baldassio já falou ainda há pouco, né? A pergunta que eu faço é se existe um cadastro único de informações com dados do SAMU, Hospital da Vida, o HU, hospitais particulares e postos de saúde, Seresta. A informação que temos, a informação a termos um quadro estatístico e atingirmos diretamente as causas e evitarmos a lotação nos hospitais. Existe isso, esse cadastro único? Com SAMU, Hospital da Vida, tal, para poder fazer isso, além do trabalho de prevenção?
Nós temos um sistema de regulação aqui em Dourados, onde esses pacientes são atendidos nas unidades, são cadastrados para a sua realização, para a qual ele precisa, seja um exame ou seja uma cirurgia. Então, existe isso daí. Existe também um controle, evidentemente, do atendimento no Hospital da Vida, não é? Que é feito pelo Hospital Evangélico. O do SAMU nós temos esse controle, não é? E o Hospital Universitário, ele é mais distante. Todo o controle é realizado por eles e nós não, a informação só ocorre quando é registrado no sistema nacional.
Certo. Baldassio, em relação a esta questão da nova configuração da saúde aqui em Dourados, com essa desvinculação do Hospital da Vida, saindo do Hospital Evangélico, como é que você tem acompanhado isso? Você acha que a coisa vai andar?
Porque
no próximo ano nós vamos trazer o secretário aqui para avaliar isso.
Eu sei como é que é o hospital, conheço o Hospital da Vida, eu sei a demanda que tem lá. Parece, eu não sei se a estatística é correta, mas o número de atendimentos do Hospital da Vida, parece que, segundo um levantamento que foi feito, é superior ao do Hospital do Coração em São Paulo. É um atendimento aqui enorme, né? Então a demanda aqui vai ser grande. Honestamente, eu tenho que ser bem sincero, nós precisamos de um hospital novo. Nós temos que ter um hospital muito maior do que o Hospital da Vida. O Hospital da Vida não tem condições, no tamanho que ele é, de atender a população de Dourados e de região. Então, o apelo que eu faço hoje para os administradores públicos é começarem a pensar nesse assunto e que se construa um hospital novo e que não leve 20 anos para esse hospital novo começar a funcionar, que nem aconteceu com o Hospital Universitário, porque o assunto da saúde aqui em Dourados é urgente e é necessário realmente que nós tenhamos um hospital do tamanho compatível com o tamanho da região que atende.
E você acha que essa forma de administrar, por exemplo, vai livrar essa questão da burocracia? vai pelo menos aliviar isso aqui, porque quando se fala da questão pública, né, parece que virou um inferninho, a gente fica louco, né? Precisa de serviço público, tem toda uma burocracia. Você acha que esse novo jeito de administrar vai nos livrar um pouco disso?
Eu não sei, eu espero que sim, mas o que a gente vê no Hospital da Vida, que nem aconteceu um plantão que eu dei lá, qual é o funcionário que eu mais precisaria dentro? Era de um guarda de trânsito, para gerenciar o trânsito de macas indo e vindo, e houve um congestionamento no pronto-socorro de macas que ninguém conseguia sair nem entrar. Vocês imaginam como não deveria estar o pronto-socorro naquele momento. Então, o hospital é pequeno, não dá, é um hospital que precisa, tem que ter um hospital maior, não tem jeito, você vai tentar espremer mais.
Você salientou ainda há pouco, eu falei com alguns médicos um dia desse, né, que eu sempre vou ali também, e eles falaram que no final de semana o congestionamento fica pior, né? Certamente ontem, depois do jogo, deve ter ficado alguma coisa, algum resquício, né? E nós falamos da educação, né? Da educação da população em relação a isso, a prevenção. Isso se deve também, esse congestionamento, sobretudo nos finais de semana, por causa desses acidentes? Você tem dados sobre isso, ou secretário? Não sei.
Dados eu não tenho, o que eu vejo é o que chega, né?
Sim.
Que chega. Olha, veja bem.
Então você tem dados, se você vê, você tem.
Você não tem estatística particular, né? É uma estatística particular. Uhum. Os acidentados que chegam, os pacientes trazidos dos municípios vizinhos, né? Às vezes mal encaminhados também, né? Tem muitos casos que acontece do paciente estar vindo para cá como vaga zero e não ser um vaga zero, né? Não deveria existir vaga zero, né? Eu acho que isso acontece porque os hospitais não estão dando conta do serviço, né? Então, e também, é claro, né, as doenças causadas por descuido da população, da sociedade, né? Nós temos aqui os casos, uma área que eu conheço bem, o problema da obesidade, né? Que é, hoje em dia, em termos de doenças não infecciosas, o que mais mata a população hoje é a obesidade, as doenças decorrentes da obesidade. A população tem que cuidar do peso, tem que fazer atividade física, tem que corrigir a sua alimentação. A alimentação da população hoje é muito ruim e tem que cuidar bem dessa parte. Foi feito um estudo nas Nações Unidas, né, pela Organização Mundial de Saúde, e se dissesse que se você tivesse $1 milhão para investir, para melhorar a população, a saúde da população, teria que se investir necessariamente nisso. Então, é o que se recomenda hoje, né, e por organismos internacionais de saúde, é cuidar dessa parte. Isso ia diminuir a demanda, mas, por outro lado, não modifica a situação que nosso hospital aqui, que de referência, é muito pequeno.
Doutor Sebastião, uma outra pessoa, tem gente aqui que eu acho que é da área da saúde, que conhece bem a coisa, viu? Todos os municípios têm estratégia de saúde da família e têm hospitais, né? Isso de todos os municípios significa da nossa região aqui. Só vem para cá caso de urgência, né, e emergência. Portanto, a pessoa diz que a culpa não é do Hospital HU, mas do gestor. Agora, qual gestor? Gestor da HU ou gestor do município? Agora, o senhor salientou, e eu gostaria que voltasse a tocar, talvez com mais clareza, esses casos que o senhor disse, que tem gente que é conivente com essas questões, né? Já que os hospitais existem nos municípios, o Baldasso disse que poderia ser feito um trabalho melhor lá, porque é mais confortável, inclusive, porque não precisaria ter esse trânsito, né? Ou engarrafamento nesses hospitais aqui, né? Então a pessoa fala que a culpa não é do HU, é do gestor. E como o senhor salientou ainda há pouco, pode esclarecer as pessoas para que não venham de outros municípios, inclusive com a conivência dos nossos de Dourados.
Exatamente. Eu concordo com ela falou quando fala que a culpa é do gestor. E é mesmo. A culpa é do gestor, é do secretário da saúde que se omite quando não toma providências para mudar o que existe hoje. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mudando essa estrutura para não ouvir mais esse paciente, este ouvinte, falar que a culpa é do gestor. Eu quero assumir esta culpa, sim, quando eu não der conta de realizar. Mas eu não posso deixar continuar como está. Desta forma, sempre será o culpado o gestor ou o prefeito. Hoje, da forma que o sistema está implantado, ele realmente faz com que o hospital contratado não realize e a culpa caia sobre outro. Se eu estiver responsável por esta realização, se eu não der conta de realizar, eu quero ser culpado sim. Hoje eu não quero ser culpado por uma coisa que eu não faço. Mas eu não faço por quê? Porque eu estou deixando um contrato permanecer, uma assistência médica permanecer, como sempre esteve. E esse é o grande desafio que nós estamos fazendo. E desafio a este que mandou a pergunta, a provar que o hospital não é responsável. Ele é responsável quando chega um paciente com todos os exames marcados, com a data marcada para fazer uma cirurgia, e chega no dia essa cirurgia é suspensa, sem uma justificativa, ou porque o aparelho está quebrado. E não é verdade. Essa aqui é a grande questão. Existe um interesse outro para que a situação da saúde permaneça como está. E esse é o grande enfrentamento que nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, quando na nossa contratualização com o hospital universitário, que é gerido pela Universidade Federal de Dourados, da Grande Dourados, estabelece esse caos na saúde de Dourados, na situação eletiva de exames e cirurgias, e nós estamos pressionando para esse contrato ser modificado, quando isso aqui não aconteceu em Dourados, ele sentiu da nossa posição firme, onde nós fomos parar? Lá no Ministério da Saúde. Nós fomos convocados pelo Ministério da Saúde em 20 dias atrás, estivemos lá para uma audiência, onde estava presente o Ministério da Saúde, o MEC, a EBSERF, que vai administrar todos os hospitais universitários, os representantes da Universidade Federal e a Secretaria Municipal de Saúde, com a única tentativa exclusiva de nos intimidar. E nós mantivemos a nossa posição firme. Vai sair, sim, do hospital universitário essas cirurgias eletivas. E nós vamos reduzir esse valor contratual. Se esse valor contratual não satisfaz o hospital universitário, ele que procure outra renda, outra fonte de recursos. O município de Dourados não tem condições de bancar esta situação, porque nossos recursos estão exauridos. Nós já colocamos colocamos 23% do nosso orçamento em saúde em Dourados, e a nossa responsabilidade é apenas 15%.
Deixa eu aproveitar o calor da pergunta, né? Já que tem gente responsável, né, por isso tudo, existem outros hospitais responsáveis, já que existe um interesse para manter um pouco o caos, né? Existem outros hospitais interessados também aqui em Dourados que o caos seja mantido? Existe mais gente além do Hospital HU?
Existe, e é esse outro enfrentamento que nós estamos fazendo. Existe um hospital, se o senhor, padre, for no Hospital da Vida hoje, que, como disse o doutor Baldasso, é o de uma infraestrutura tão precária, um sucateamento tão grande. E isso resulta no mau atendimento da população. Então, isso daí é que nós estamos enfrentando. Se vai ser melhor ou se vai ser pior, eu não sei. Eu só sei que nós estamos enfrentando essa situação. Eu não vou deixar isso ficar como está. Eu não saí do meu conforto particular. Eu estou enterrando a minha profissão de médico. Porque na hora que eu deixo de atender meus pacientes para me dedicar à saúde, eu estou perdendo a profissão. Eu estou perdendo o salário, porque o que eu ganho secretário de saúde é menor que ganha qualquer médico, qualquer dentista dentro da rede. Então, eu estou deixando de atender meus pacientes, perdendo minha clínica para enfrentar essa situação. Eu não tenho outra intenção senão essa. Eu já sou um médico aqui desde 78, realizado plenamente a minha situação familiar e financeira. Estou enfrentando isso, a situação, para tentar mudar isso daí. Essa história vai ser mudada. Se vai ser melhor ou se vai ser pior, só o tempo dirá. Mas eu digo ao senhor e aos seus ouvintes que, como diz aquele cérebro Filósofo Tiririca, pior do que tá, não fica.
Tá bom. Vamos para um breve intervalo, já retornamos. Agora nós gostaríamos de falar dessa nova reestruturação, na nossa volta, para que a população depois possa, informada também, fazer a devida cobrança, né? É, queremos lembrar que amanhã, na Catedral, aproveitar o programa para fazer convites, amanhã às 9 horas nós temos um café com todos aqueles que foram acompanhados pela Pastoral do Batismo, na nova modalidade, e depois nós teremos a missa com todos os nossos convidados, às 10 horas. E também lembramos que nós já começamos o projeto de reforma da nossa catedral, que é uma estrutura, eu acho que é a única estrutura neoclássica, né, arquitetônica aqui da cidade. E nós vamos fazer uma ampla reforma para adequá-la a essa estrutura neoclássica. E vamos começar exatamente daqui um mês. Já lançamos a campanha. Daqui a pouco você vai receber o folder já com todas as explicações. E você, além de ler o folder, você é chamado a contribuir também. Então, retornamos daqui a pouquinho, tratando do tema da saúde aqui em Dourados.
Programa Ponto de Vista.